Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Thaisa Vitória e nosso encontro está só começando. Eu fico com você sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 4 às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para a emissora parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande Leleco Santos e a produção da equipe da Rádio Gov da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Abrimos nosso giro de hoje com uma ótima notícia. O salário mínimo vai ser de R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026. Cláudio Mário Carvalho traz as informações.
O Diário Oficial da União publicou nesta quarta-feira, 24 de dezembro, um decreto que reajusta o salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2026. O texto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O valor passa de R$ 1.518 para R$ 1.621, o que representa reajuste de 6,79%. O salário mínimo diário será de R$ 54,04 e o valor por hora de R$ 7,37. O reajuste segue a política de valorização do salário mínimo em vigor desde 2024. A regra considera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado em 12 meses até novembro do ano anterior, que foi de 4,18%, somado ao crescimento real da economia de 2 anos antes. Em dezembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, confirmou a expansão de 3,4% do Produto Interno Bruto, PIB, em 2024. Pela regra fiscal em vigor, o ganho real acima da inflação fica limitado a até 2,5%. Com a aplicação dos critérios e o arredondamento previsto em lei, o valor final do salário mínimo para 2026 foi fixado em R$ 1.621. Desde 2022, o salário mínimo passou de R$ 1.212 para R$ 1.320 em 2023, chegou a R$ 1.412 em 2024, avançou para R$ 1.518 em 2025 e alcança R$ 1.621 em 2026. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E vamos de mais uma boa notícia. Bandeira verde na conta de luz. Vamos iniciar o ano de 2026 sem cobrança extra. Dilson Santa Fé.
Os consumidores brasileiros terão bandeira tarifária verde na conta de energia elétrica em janeiro de 2026. A medida significa ausência de cobrança adicional nas faturas. A informação foi comunicada pelo Ministério de Minas e Energia nesta terça-feira, dia 23. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o planejamento do setor elétrico e as condições hidrológicas favoráveis garantem cenário positivo para a geração de energia no sistema interligado nacional. Com isso, não há necessidade de acionamento intensivo de usinas termoelétricas que possuem custo mais elevado. O Ministério informou que a geração hidrelétrica serve como base do sistema elétrico brasileiro. O volume de chuvas nas principais bacias hidrográficas tem assegurado níveis adequados de produção de energia. A definição da bandeira tarifária ocorre mensalmente e leva em conta as condições de geração e o equilíbrio entre oferta e demanda. O monitoramento permanente do sistema busca garantir o fornecimento de energia elétrica e tarifas sem custos adicionais para a população. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o governo projeta reforço histórico na transmissão de energia. Um estudo aponta investimentos de cerca de R$ 120 bilhões até 2035 para ampliar a segurança do sistema elétrico e integrar fontes renováveis. Claudio Mário Carvalho.
O Brasil deve investir cerca de 120 bilhões de reais na expansão do sistema de transmissão de energia elétrica até o ano de 2035. A projeção consta do caderno de transmissão do Plano Decenal de Expansão de Energia 2035, divulgado pelo Ministério de Minas e Energia e pela Empresa de Pesquisa Energética. O estudo avalia três cenários de crescimento do setor elétrico e adota como referência aquele que considera a forte expansão das fontes renováveis e a entrada de grandes consumidores, como data centers e projetos de hidrogênio verde. Nesse cenário, os investimentos são direcionados à ampliação da rede, ao aumento da capacidade de intercâmbio entre regiões e ao fortalecimento da segurança do sistema interligado nacional. O plano também recomenda a implantação de uma solução inédita no país, um bipolo em corrente contínua com tecnologia de conversor com fonte de tensão que amplia a integração regional e permite o escoamento de grandes volumes de energia limpa. Além disso, o estudo mapeia concessões de transmissão próximas do fim do contrato, projeta investimentos associados a ativos em final de vida útil e analisa os impactos da tarifa de uso do sistema de transmissão. Com as medidas propostas, o planejamento busca preparar o sistema elétrico brasileiro para as mudanças tecnológicas, o crescimento da demanda e a consolidação de uma matriz cada vez mais renovável. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E as regras do saque aniversário vão beneficiar 14 milhões de trabalhadores. O valor liberado será de quase 8 bilhões de reais e a data de pagamento vai depender do saldo na conta do trabalhador. Mais informações com a repórter Graziele Bezerra.
Com a regra anterior, o trabalhador que aderiu ao saque aniversário e foi demitido sem justa causa podia sacar apenas o valor referente à multa rescisória de 40% e não o saldo integral da conta vinculada. As exceções eram situações específicas previstas em lei, como aposentadoria, doenças graves ou aquisição de moradia. A medida provisória, editada nesta terça-feira, estabelece que agora poderá sacar o FGTS quem fez a opção pelo saque aniversário e foi demitido ou teve contrato suspenso entre 1º de janeiro de 2020 e dezembro de 2025. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 14 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Mas o dinheiro não será liberado de uma só vez e dependerá do quanto cada trabalhador tem em conta. Neste primeiro momento, será pago o valor de até R$ 1.800 até 30 de dezembro. Quem tiver saldo acima deste valor receberá até 12 de fevereiro de 2026 em calendário que será divulgado pela Caixa Econômica Federal. O total liberado do FGTS chegará a quase 8 bilhões de reais. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, explica a importância da medida.
Nós estamos antecipando a retirada para esse pessoal, para fazer justiça a um pedido de muita gente, né? Vocês se lembram lá no ano passado, um retrasado, que o pessoal reclamava, quando nós liberamos lá para os 12 milhões e 100 trabalhadores. E agora, de novo, né, vem um pedido da turma insistentemente, nós estamos liberando agora para mais de 14 milhões de trabalhadores nessas duas parcelas.
Para 87% dos beneficiados que já têm conta bancária cadastrada junto ao FGTS, o crédito será realizado automaticamente. Já os 13% que não têm conta cadastrada poderão sacar o valor nos caixas eletrônicos da Caixa, nas casas lotéricas ou nos pontos Caixa Aqui. Quem tiver direito ao saque será notificado pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Reportagem Graziele Bezerra.
E neste ano, o Bolsa Família alcançou quase 20 milhões de famílias. Gilson Santa Fé está de volta.
Em 2025, o programa Bolsa Família, PBF, alcançou quase 20 milhões de famílias por mês. O investimento de janeiro a dezembro chegou a quase 160 bilhões de reais. O valor médio pago foi de R$ 680 por família em cada parcela. No período, cerca de 2 milhões de famílias deixaram o programa após aumento de renda. Parte delas passou pela regra de proteção, que mantém 50% do benefício por até 12 meses para famílias com renda por pessoa acima de R$ 218,00 e até R$ 706,00. Em dezembro, 2,3 milhões de famílias estavam nessa regra. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, informou o repasse recorde do Índice de Gestão Descentralizada, IGD, um total de R$ 850 milhões. Todos os municípios, estados e Distrito Federal aderiram ao Bolsa Família e ao Cadastro Único, o que garante continuidade dos repasses, inclusão de novas famílias e fortalecimento das equipes de assistência social. O programa também ampliou os grupos prioritários para ingresso. Entraram na lista famílias com pessoas em situação de rua, em risco social com violação de direitos, identificadas no prontuário do Sistema Único de Assistência Social e em risco de insegurança alimentar. Esses grupos se somam a famílias com integrantes resgatados do trabalho infantil, libertos de condição análoga à escravidão, povos indígenas, quilombolas e catadores de material reciclável. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E cerca de 12 milhões de pessoas foram beneficiadas com a transposição do Rio São Francisco. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional divulgou na terça-feira que a transposição do Rio São Francisco beneficiou cerca de 12 milhões de pessoas e se consolidou como a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil. Em 2025, o projeto recebeu R$ 2 bilhões em investimentos do governo federal para reforçar a segurança hídrica, especialmente no semiárido. Entre as principais entregas estão avanços em obras estruturantes como o ramal do Apodi, o Cinturão das Águas do Ceará e a ampliação da capacidade de bombeamento do Eixo Norte. As ações aumentaram o alcance do sistema e garantiram mais regularidade no abastecimento de água em regiões historicamente afetadas pela seca. Além da transposição, o governo entregou barragens, adutoras e sistemas de dessalinização em vários estados. As iniciativas integram o caminho das águas e reforçam o planejamento e a gestão dos recursos hídricos, com foco em garantir água potável, desenvolvimento regional e mais qualidade de vida para a população. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E também neste ano, o Brasil voltou a sair do mapa da fome. Dilson Santa Fé explica agora como isso foi possível.
O Brasil voltou a sair do mapa da fome em 2025. O anúncio foi feito em julho pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO-ONU. O resultado considera a média dos anos de 2022, 2023 e 2024 e coloca o país abaixo do limite de 2,5% da população em risco de subnutrição ou sem acesso regular à alimentação. Dados da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar indicam que em 2024 o país registrou a menor taxa de fome da série histórica. Em 2023 e 2024, 26,5 milhões de pessoas deixaram a situação de fome. Os domicílios em insegurança alimentar grave somaram 3,2%. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou que o resultado está ligado à prioridade dada ao tema na agenda pública, com políticas voltadas à redução da pobreza, geração de emprego e renda, apoio à agricultura familiar, fortalecimento da alimentação escolar e ampliação do acesso à alimentação adequada. Entre as ações, houve expansão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2023, 536 municípios integravam o sistema. Em 2025, o número superou 2 mil. Em 2024, quase 92% das cidades com mais de 500 mil habitantes contavam com estruturas de segurança alimentar e nutricional. Também foi aprovado o terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que define 18 estratégias intersetoriais, os eixos estratégicos e 219 iniciativas até 2027. O Plano Brasil Sem Fome entrou na segunda fase com foco no aprofundamento das ações de enfrentamento à pobreza e à insegurança alimentar. Segundo dados divulgados em 2025 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o país registrou em 2024 os maiores avanços em renda e redução da desigualdade em 3 décadas, com queda expressiva da extrema pobreza. Da agência Rádio Globo em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o governo lançou o programa Raízes da Cidadania. O objetivo é ampliar o registro civil de nascimentos. Claudimário Carvalho.
O governo federal lançou na terça-feira o programa Raízes da Cidadania para ampliar e qualificar o registro civil de nascimento em maternidades de todo o Brasil. A medida foi oficializada por portaria publicada no Diário Oficial da União e tem como foco garantir o acesso imediato à documentação básica como direito fundamental. O programa atua para reduzir os índices de subregistro civil, fortalecer as unidades interligadas nos hospitais e ampliar o número de estabelecimentos de saúde aptos a emitir o registro de nascimento ainda no local do parto. A meta é aumentar a cobertura do registro civil e assegurar a identidade legal desde o nascimento. Entre as ações previstas estão a integração de sistemas de informação, o mapeamento de áreas com maior subregistro, a implantação de unidades interligadas em maternidades prioritárias e a capacitação de profissionais de saúde e registradores civis. Também estão previstas campanhas educativas sobre a importância do registro como ato de cidadania. O Ministério da Saúde vai ficar responsável pelo aprimoramento dos dados sobre nascidos vivos e pelo monitoramento dos indicadores. Já o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai dar apoio técnico aos estados e municípios, vai coordenar ações com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com comitês gestores e promover capacitações nacionais sobre o tema. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o governo, pessoal, tornou obrigatória a exibição de filmes brasileiros nos cinemas. A medida quer garantir diversidade nessas salas. Dilson Santa Fé conta essa novidade.
As salas de cinema no Brasil deverão reservar espaço obrigatório para filmes nacionais em 2026. Decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial da União na quarta-feira, dia 24, estabelece a chamada cota de tela, que determina um número mínimo de dias e sessões com obras brasileiras no circuito comercial. A medida define regras que variam conforme o porte dos complexos exibidores e a quantidade de salas em funcionamento, com o objetivo de assegurar presença contínua e diversificada do cinema nacional. O decreto também evita a concentração da programação em poucos títulos e amplia o acesso do público a diferentes gêneros e narrativas da produção brasileira. A Agência Nacional do Cinema, Ancine, será responsável por detalhar os critérios técnicos, fiscalizar o cumprimento da cota de tela e aplicar medidas em caso de descumprimento. A Ancine também poderá estabelecer regras específicas para filmes premiados ou com grande desempenho de público. Segundo o Ministério da Cultura, a política fortalece o setor audiovisual ao estimular a produção, a circulação e o consumo de conteúdos nacionais, além de gerar emprego, renda e valorizar a cultura brasileira em todas as regiões do país. O decreto vale exclusivamente para o ano calendário de 2026. E entrou em vigor na data da publicação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E o Disque 100 ampliou o atendimento e reforçou o combate às violações de direitos humanos. Quem conta pra gente é o Claudimário Carvalho.
O Disque 100 registrou mais de 2 milhões e 200 mil atendimentos entre janeiro e 30 de novembro de 2025, mantendo o protagonismo no enfrentamento às violações de direitos humanos no Brasil. No período, foram contabilizados 617.800 denúncias em todo o país, que reuniram cerca de 4 milhões e 400 mil violações, já que uma única denúncia pode envolver mais de um tipo de agressão. Os dados revelam maior incidência de violações contra pessoas idosas, crianças e adolescentes, grupos que concentram os registros de maior vulnerabilidade. A maioria dos casos envolve agressores com vínculo próximo às vítimas, como familiares ou pessoas do convívio cotidiano. Entre as violações mais recorrentes estão negligência, maus tratos físicos, tortura psíquica e exposição da integridade física a risco. Para ampliar o acesso e qualificar o atendimento, o serviço avançou em 2025 com a implantação de uma nova central, que aumentou a capacidade de resposta e reduziu filas. As denúncias podem ser feitas de forma gratuita e sigilosa pelo telefone DDD 61 99611 0100, aplicativo de celular, chat e pelo e-mail ouvidoria@mdh.gov.br, além de videochamada em Libras, garantindo acessibilidade e acolhimento a toda a população. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Claudimário também gravou pra gente, pessoal, sobre a aviação brasileira, que alcançou recorde histórico de passageiros. A movimentação desse final de ano deve alcançar aí 130 milhões de pessoas transportadas. Esse nível vai superar pré-pandemia.
A aviação brasileira deve encerrar 2025 com um recorde histórico de 130 milhões de passageiros, a maior movimentação já registrada no país. Os dados são do Ministério de Portos e Aeroportos, com base em levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil, e mostram que o setor superou pela primeira vez os números anteriores à pandemia. Entre janeiro e novembro, mais de 117 milhões de passageiros utilizaram o transporte aéreo, crescimento de 9,3% em relação ao mesmo período de 2024. Nos voos domésticos, foram quase 92 milhões de assentos comercializados, alta de 8%. Já o transporte internacional registrou avanço ainda maior, com quase 26 milhões de passageiros, aumento de 13,6%. O governo federal destaca que nos últimos 3 anos, mais de 30 milhões de brasileiros passaram a utilizar o transporte aéreo. Para o governo, o crescimento reflete a retomada da economia, o fortalecimento do turismo e a ampliação da conectividade do Brasil, tanto em rotas nacionais quanto internacionais, consolidando o país como um dos principais mercados de aviação da América Latina. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o programa balcão.gov.br facilita acesso a serviços digitais e atende 33 milhões de pessoas. O atendimento presencial orienta cidadãos no uso do gov.br em 120 unidades distribuídas por 15 estados. Quem conta pra gente é o Dilson Santa Fé.
Segundo informações do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, MGI, o programa balcão.gov.br ampliou a cobertura em 2025 e passou a atender cerca de 33 milhões de pessoas em 15 estados. O serviço oferece apoio presencial para cidadãos que enfrentam dificuldades no uso da plataforma gov.br, como recuperação de senha, criação e elevação do nível da conta e acesso a serviços digitais do governo. Com 120 unidades em funcionamento em todas as regiões do país, o balcão atende principalmente idosos, pessoas sem acesso à internet ou com baixa alfabetização digital. O objetivo é garantir que a população consiga utilizar serviços como carteira de trabalho digital, benefícios sociais e outros atendimentos públicos disponíveis online. O MGI destaca que o serviço fortalece a inclusão digital e amplia o acesso aos quase 13 mil serviços disponíveis no gov.br. Desde o lançamento, o balcão gov.br já realizou mais de 225 mil atendimentos presenciais e segue como porta de entrada para o uso seguro dos serviços digitais do governo federal. Em caso de dúvidas, as pessoas também podem acessar o gov.br/conta ou falar com o atendente pelo gov.br/atendimento. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o governo reforçou o combate à fome com 40 milhões de reais do programa de aquisição de alimentos. Claudimário Carvalho.
O governo do Brasil anunciou que vai destinar 40 milhões de reais ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, para a compra e doação de alimentos da agricultura familiar em 233 municípios das regiões Nordeste e Norte. A medida busca garantir comida na mesa de famílias em situação de insegurança alimentar, principalmente em áreas impactadas pela estiagem prolongada. Os recursos serão aplicados na modalidade compra com doação simultânea, que fortalece a produção local e amplia o acesso a alimentos. Os municípios foram selecionados por meio de edital, com base em critérios técnicos, desempenho na execução de recursos e disponibilidade orçamentária, viabilizada por crédito extraordinário. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social destaca que a ação reforça o pacto federativo e amplia o alcance do PAA em territórios mais vulneráveis. Em 2025, o programa já recebeu mais de R$1 bilhão com alimentos destinados a escolas, unidades de saúde, equipamentos públicos de segurança alimentar e organizações socioassistenciais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E municípios do Pará e do Rio Grande do Sul vão receber recursos para ações de resposta e recuperação a desastres naturais. Foram liberados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional cerca de R$5 milhões. Dilson Santa Fé.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou na terça-feira, dia 23, o repasse de R$4,9 milhões para ações de resposta e recuperação em municípios do Pará e do Rio Grande do Sul. Os recursos liberados por meio da Defesa Civil Nacional foram oficializados em portaria publicada no Diário Oficial da União. Do total, Vitória do Xingu no Pará vai receber cerca de R$277 mil no Rio Grande do Sul. Erechim vai contar com aproximadamente R$763 mil, enquanto Veranópolis foi contemplada com pouco mais de R$3,8 milhões. A definição dos valores considerou critérios técnicos, como a gravidade dos desastres, o número de desabrigados e as necessidades apresentadas nos planos de trabalho das prefeituras. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reforça que os municípios com reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública podem solicitar recursos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A pasta também destaca a oferta de cursos à distância para capacitar agentes estaduais e municipais, com foco em melhorar respostas às emergências e o uso do sistema. Para mais informações, acesse gov.br/MDR. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E hoje quem traz a previsão é a meteorologista Pamela Ávila. Boa tarde, Pamela.
Boa tarde, ouvintes do Assunto Federal. A previsão do tempo para esse final de semana, 27 e 28 de dezembro, é de tempo bastante instável, com indicativos de chuva em forma de pancada, acompanhadas de trovoadas, na região norte, especialmente nos estados do Amazonas, Amapá, Acre e Rondônia. Nos demais, tempo variando entre parcialmente nublado a nublado, com indicativos de chuva isolada, principalmente entre o período da tarde e noite. Para a região centro-oeste, o indicativo é que o tempo varie entre manhã de céu com poucas nuvens a encoberto no período da tarde e noite. Indicativos de chuvas em forma de pancadas isoladas são esperadas, tanto no sábado quanto no domingo, principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. Para o Distrito Federal, as chuvas devem ocorrer de forma isolada e rápida. Para a região sudeste, segue com as temperaturas elevadas, pouco nebulosidade na faixa litorânea, mas condições de tempo variando entre parcialmente nublado a encoberto no decorrer do final de semana. Destaque-se que as temperaturas também seguindo bastante elevadas, até podendo chegar aí na casa dos 41 graus, remete-nos ao aviso que o IMET tem vigente hoje, que é um aviso para onda de calor na categoria vermelha, que segue até o dia 29, segunda-feira. No domingo, não se descarta chuvas em forma de pancada isolada, principalmente em São Paulo. Com relação à região sul do Brasil, o tempo segue bem estável no Rio Grande do Sul, devido à passagem de uma baixa pressão. Com isso, a tendência é que o tempo fique bem estável, com chuvas em forma de pancada, acompanhadas de rajada e possível queda de granizo. Com relação à região um pouco mais acima, pegando Santa Catarina e o Paraná, o tempo deve variar entre parcialmente nublado a nublado, com chuvas mais isoladas. Para a região nordeste do Brasil, o tempo segue mais estável, com tempo mais claro durante a manhã, variando entre parcialmente nublado a nublado no decorrer da tarde e noite. São esperadas temperaturas bastante elevadas, na casa dos 40 graus no período da tarde, principalmente na região mais ali do sertão nordestino. Não se descarta chuvas isoladas. E com relação aos estados do Maranhão, Ceará e Piauí, pode-se esperar chuvas em forma de pancada, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento isolada. Pamela Ávila, meteorologista do IMET, para o Assunto Federal.
Obrigada pelas informações, Pamela. E aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário neste fim de semana. Parabéns para Amaralina, no Goiás, e São Miguel do Fidalgo, no Piauí, que completam mais um ano sábado. Já no domingo, o meu abraço vai para Ocará, no Ceará, Macuco, no Rio de Janeiro, e Estrela Velha, no Rio Grande do Sul, que assopram velhinhas no dia 28 de dezembro. E olha só, para cada uma dessas regiões, fica aí a minha tarefa de casa para vocês pesquisarem no Comunica BR como que são as ações do governo em cada uma dessas cidades, como é que está na área da educação, da saúde. Lá você encontra todas essas informações. Agora, pelo horário de Brasília, são 4 horas e 32 minutos. A gente segue aqui com o nosso programa, ainda falando sobre previsão do tempo. Vamos saber agora como que ela funciona? Vamos ouvir numa entrevista com Leide Custódio, que é uma meteorologista do IMET, e vamos descobrir aí o que está por trás desses dados, dos alertas e das mudanças nas previsões. A produção e a locução é da jornalista Estefânia Lima. Vamos ouvir.
Previsão de chuva à tarde. Melhor levar um guarda-chuva.
Uma massa de ar quente encobre parte do Brasil e mantém as temperaturas altas em toda a faixa laranja do mapa.
A chuva mais volumosa do verão deve acontecer sobre as regiões norte e centro-oeste.
Tem algumas áreas aqui no Nordeste que vão começando a firmar o tempo. Chuva continua forte também centro-oeste. Agora chama atenção entre o centro-oeste e o sudeste.
Quase todo mundo começa o dia assim, checando a previsão do tempo. Mas quem são as pessoas que traduzem os movimentos da atmosfera e informações que chegam ao seu celular, à TV ou ao rádio? No episódio especial de hoje, vamos conhecer a rotina da meteorologista Leide Custódio, do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária e que é responsável por monitorar e prever o tempo no Brasil desde 1909. Leide explica que meteorologia não é apenas dizer se vai chover ou não vai chover. É uma ciência complexa que estuda fenômenos da atmosfera usando muita matemática e física.
O meteorologista, ele trabalha com a parte dos fenômenos meteorológicos aí na atmosfera, né? Para entrar na carreira, você tem que gostar bastante da parte de matemática, física, fazendo faculdade de meteorologia.
Para ela, fazer previsão é unir ciência, técnica e experiência acumulada sobre cada região do país. No IMET, o dia começa cedo. Às 7 da manhã, antes mesmo de grande parte do país acordar, a equipe já está diante de mapas, gráficos e modelos numéricos.
Agora a gente já está analisando os campos de meteorologia, vários campos, e assim podemos detectar se tem potencial para tempo severo. Não é uma rotina para um meteorologista apenas. A gente faz uma análise com vários meteorologistas da parte de previsão do tempo. A gente tem um brief, que a gente chama, que é um resumo do que nós já analisamos. Todos fazem aí um consenso sobre determinadas áreas que têm potencial para tempo severo. Ali nós emitimos tanto os avisos meteorológicos de tempo severo, quanto também a previsão para o dia, né, ou para a semana. A gente faz previsões até 120 horas, então tudo isso é feito logo pela manhã e durante a tarde, durante todo o dia.
Essa análise colaborativa resulta em previsões para o dia, para a semana e até para 5 dias à frente.
A gente fica no monitoramento, às vezes acontece de ter um evento que infelizmente não conseguimos detectar, então a gente já imediatamente começa a processar aquilo, né, aquela informação que estamos vendo a partir dos satélites, e já emitimos novos avisos, se assim for, porque a atmosfera ela é um ser muito dinâmico. Muitas das informações elas acabam sendo ali de imediato acontecendo naquele instante.
Para prever o tempo, o IMET usa modelos físico-matemáticos como o COSMO, que processam dados de estações, satélites e sensores do país inteiro.
Basicamente, a gente utiliza esses modelos meteorológicos que são disponibilizados aqui pelo IMET, e aí sim, a gente, a partir do resultado dele, analisando tanto o resultado quanto também a experiência do próprio meteorologista em relação a uma certa região, ele define se aquela região ela tem potencial para chuva.
Mas por que a previsão muda tão rápido?
Essa previsão muda rapidamente justamente porque a atmosfera ela é muito dinâmica, ela é caótica, na verdade. Então, em alguns momentos, a gente consegue prever o movimento de uma massa de ar. Mas tem outros momentos que alguma força ali que não foi calculada pelos modelos, ele acaba modificando ou diferenciando ali algumas variáveis dentro, né, daquela parcela de ar. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo que fazer uma nova análise ali no meio do caminho, que é super normal. A previsão do tempo, ela tem melhorado bastante nos últimos anos.
E para ficar bem informado, com as previsões oficiais, a meteorologista faz o alerta.
A recomendação é bem básica. É olhar o nosso portal do INET, que lá tem algumas informações que são diretas e também são informações precisas, corretas, são importantes, e também vinculado a mídias, né, mídias que são tradicionais, né, e que têm essa responsabilidade de informar melhor os seus telespectadores. Então é importante que não fique aí olhando Instagram, TikTok, de profissionais que a gente nem sabe se são profissionais mesmo da meteorologia. E às vezes está passando uma informação errada, uma informação também muito alarmante.
Olha aí, começou a chover. Ainda bem que eu vi a previsão hoje cedo.
Por trás de cada previsão de chuva, onda de calor ou alerta de tempestade, há uma equipe dedicada a proteger vidas e orientar a população. Para conferir todos os dados e gráficos, acesse portal.imet.gov.br. Quer a previsão já traduzida e acessível? Acompanhe também nosso site radiogov.ebc.com.br, com o tempo de todo o Brasil, todos os dias. Este episódio foi apresentado por mim, Stefânia Lima, com participação especial de Lucília Araújo. O roteiro também é meu, com edição de Thaísa Vitória e Diego Freitas. A entrevista com Lady Custódio foi realizada por Weverson Paulino e a montagem é de Paulo Meirelles. As trilhas e efeitos são do Pixabay e os áudios da Previsão do Tempo são da TV Brasil. Esta é uma produção especial da Rádio Gov, trazendo tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Ao longo deste ano, a gente acompanhou decisões, projetos e políticas públicas que impactam diretamente a sua vida. Agora, neste momento de virada, chegam também as mensagens de ano novo de quem está por trás dessas escolhas que a gente noticia todos os dias aqui no Assunto Federal. E quem deixou uma mensagem para você, ouvinte, foi o ministro dos Transportes, Renan Filho. Vamos ouvir.
Alô, ouvintes da Rádio Gov. Quem fala é Renan Filho, ministro dos Transportes. Eu queria desejar um próspero ano novo e que 26 seja um ano de muitas realizações para todos nós.
Obrigada pela mensagem, ministro. E a gente segue aqui com o nosso programa falando agora sobre o ajuste de prazos para leilões de reserva de capacidade de 2026, feito aí pelo Ministério de Minas e Energia. E mais, um novo sistema de gestão hídrica recebe 9 milhões de reais em investimentos para ampliar segurança no setor elétrico. Esses são os assuntos do Conexão Energia de hoje. Roda aí, Leleco.
Você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias do cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia atualizou os prazos para os leilões de reserva de capacidade de 2026. Com a publicação de novas portarias, os empreendedores interessados têm até as 12 horas de 5 de janeiro de 2026 para informar os dados técnicos e econômicos de suas usinas. O envio deve ser feito pelo sistema da Agência Nacional de Energia Elétrica. As regras valem para as usinas termoelétricas a gás natural, carvão mineral, óleo e biodiesel, além de ampliações de hidrelétricas. O governo do Brasil manteve o cronograma de leilões. O primeiro certame ocorrerá em 18 de março de 2026. E o segundo, voltado para termoelétricas a óleo e biodiesel, será realizado no dia 20 de março de 2026, garantindo a segurança do abastecimento nacional. Sob coordenação do MME, será implantado um novo sistema de gestão de condicionantes operativos hidráulicos. A ferramenta vai modernizar o controle das usinas hidrelétricas, permitindo o acompanhamento ágil e preciso dos usos da água em todo o sistema interligado nacional, o SIN. Fruto de uma parceria entre o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e a Axia Energia, o projeto receberá investimentos de mais de 9 milhões de reais. A iniciativa, que deverá estar disponível a partir de 2028, integra o Plano de Recuperação de Reservatórios de Regularização, PRR, e o Eixo Água para Todos, do novo PAC, reforçando o compromisso do Governo do Brasil com a eficiência energética e a preservação dos recursos hídricos do país. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
O MDS fez um balanço das ações e entregas feitas pela pasta em 2025. A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Raal, falou sobre políticas que visam a produção e a comercialização de alimentos saudáveis, como o programa de aquisição de alimentos, os cisternas, dentre outros. Vamos ouvir.
Balanço 2025. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reuniu os secretários para um balanço das ações e entregas feitas pela pasta em 2025. A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Raal, falou sobre as políticas que visam a produção e a comercialização de alimentos saudáveis, como o Programa de Aquisição de Alimentos, os cisternas, dentre outros.
O Brasil tinha saído do mapa da fome. E aí desmantelaram todas as políticas que vinham dando certo E olha só o desastre. 33 milhões e 100 mil pessoas no mapa da fome, segundo a Rede Pensão, ali 2021-2022. O presidente Lula assumiu e colocou os mais pobres do orçamento, garantiu as condições de uma política de produção, de transporte até o consumo na área de alimentação. A nossa querida Lilian Hall é quem conduz essa política de segurança alimentar no MDS. Conta para mim.
É isso, ministro. A gente retomou aos poucos aqui, desde que nós chegamos no governo com o presidente Lula, as políticas de segurança alimentar, nosso programa de aquisição de alimentos, que é um programa importante,
o
nosso PAA, que é o carro-chefe das compras públicas da agricultura familiar, liderando uma série de outros programas que avançam para a compra de produtos, de alimentos produzidos localmente pelos agricultores familiares. Retomamos, inovamos, estamos chegando às populações indígenas e às populações quilombolas com metodologias específicas para possibilitar a entrada dessas pessoas e a circulação de alimentos dentro dos seus territórios, garantindo a segurança alimentar, né, ministro?
Exatamente. Aqui tudo integrado com o pequeno agricultor, com o pequeno produtor, agora também a pesca, a garantia, né, da integração dessa produção com a compra para alimentação escolar, cozinha solidária, essa orquestra é complexa.
É complexa, ministro, mas o senhor sabe que nós já chegamos a 3.700 municípios com agricultores fornecendo para o PAA só neste governo,
olha,
desde
aí,
2023? Ó. Já pagamos mais de 1 bilhão e 600 milhões para os agricultores familiares por meio do PAA. Tem muito alimento circulando, mais de 16 mil toneladas de alimentos, incluindo 77 milhões de litros de leite circulando no nosso país por meio do PAA.
E ali o presidente Lula organizou, de novo, uma nova cesta, não é, para a cesta básica de alimentação. E nela garantiu imposto zero. Isso ajuda?
Isso ajuda muito, ministro. Esse ano a gente entrou o ano com essa boa notícia, um trabalho bem articulado do senhor com o ministro Haddad na reforma tributária, que abraçou essa causa de imposto zero para a cesta básica. E a gente entrou esse ano com essa notícia e o ano que vem a gente entra com ela em implementação, né?
Exatamente. E mais, agora a garantia, né, de que esse alimento, ele garante uma complementação ao que vem da renda, faz esse dinheiro circular na economia local e ajuda na própria superação da pobreza.
Que é o nosso objetivo, né, ministro? Tirar as pessoas da pobreza, a inclusão produtiva, a segurança alimentar, com esses vários programas que a gente vem tocando aqui, como Fomento Rural, que inclui as pessoas do nosso meio rural. A nossa população do Bolsa Família Rural tem a oportunidade de receber assistência técnica e fazer um investimento produtivo com esse apoio do governo federal, aqui do nosso ministério, parceria com os governos estaduais, com uma série de organizações.
Exatamente, o Plano Safra. E olha só, o olhar também da segurança alimentar para as mudanças climáticas. Onde tem calamidade, enchente, incêndio, ali está a presença da nossa área da segurança alimentar. Cesta de alimento, PAA, chega ali com toda a força, não é assim?
É assim, ministro. A gente fez uma adaptação aqui nos nossos programas para poder enxergar as mudanças climáticas e atender a nossa população nesse momento de vulnerabilidade. Quando elas mais precisam de ajuda, nós estamos chegando lá.
Exatamente. O governo se preparou melhor, a forças suas, através da assistência, mas também a segurança alimentar e, em seguida, a construção, não é, a partir de um plano de vida para cada pessoa, para as suas necessidades.
E a gente ainda, né, ministro, está trabalhando cada vez mais para que os nossos programas dialoguem com esses desafios postos pelas mudanças climáticas. O nosso programa Cisternas, por exemplo, que foi recuperado, nós já entregamos mais de 100 mil cisternas neste governo e ainda chegamos na Amazônia.
Na Amazônia, lá com o sistema, não é, de tecnologia social para água e saneamento.
É isso aí. As mulheres agora na Amazônia, nas unidades de conservação que estão recebendo o Sanear, nossa tecnologia de cisternas para a Amazônia, tem agora uma pia do lado de casa, banheiro para tomar banho, né, ministro? É isso aí. Qualidade de vida, saneamento.
Quem vivia como eu na infância, tomando os tibungos dentro do rio, da cacimba, lá na Amazônia agora, banho de chuveiro.
É isso aí, ministro. Olhando para frente.
Olhando para frente. E veja só. E lançamos agora na COP30 em Belém, ali, a plataforma Brasil Contrata Mais, onde os pequenos vão dizer, eu tenho abóbora para vender, eu tenho arroz, ou seja, os seus produtos. E ali quem compra, escolas, hospitais, forças armadas, fazem as compras e ali tem todo um sistema para garantir a efetivação, não é assim?
É assim, ministro. O nosso governo está integrando as diferentes áreas para trazer mais oportunidade para quem precisa, oportunizando as compras públicas para que elas cheguem nos diferentes cantos do nosso território, as agricultoras, os agricultores, os povos e comunidades tradicionais, as comunidades indígenas podem se cadastrar no Contrata Mais e passar a fornecer para as compras públicas de alimentos das diferentes áreas do nosso governo.
E o presidente do Brasil, o presidente Lula, garante, 2026 será ainda melhor.
E falando em COP, ministro, foi lá que nós lançamos o nosso marco de referência de sistemas alimentares e clima, né? Tentando olhar para frente, para onde é que a gente vai agora com esse desafio de adaptar as nossas políticas às mudanças climáticas e ter um rumo para seguir com a agenda dos sistemas alimentares.
É o Brasil mais preparado para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Claro, queremos conter é a mudança climática, mas enquanto isso, estar preparado para o que vier.
Balanço 2025.
Assunto Federal.
Nós ouvimos então o ministro Wellington Dias e a Lilian Raal falando sobre o PAA. E agora a gente vai saber um pouco mais como é que foi o progresso do programa Bolsa Família neste ano, com a secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino. Roda aí, Leleco.
Balanço 2025. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reuniu os secretários para um balanço das ações e entregas feitas pela pasta em 2025. O progresso do programa Bolsa Família este ano foi apresentado pela secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino.
No Ministério do Desenvolvimento Social, aqui a nossa querida Eliane Aquino, que tem essa tarefa de coordenar o maior programa de transferência de renda do planeta, o Bolsa Família. Mas o Bolsa Família não é só transferência de renda, é um conjunto de políticas integradas. Não é assim, Eliane?
É assim. E o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do mundo, né? É um programa que, além de estar muito consolidado, a cada ano, e principalmente de 2023 para cá, ele tem melhorado muito. A gente está fazendo uma proteção social muito maior para as famílias, a gente está levando uma comunicação melhor para essas famílias e trabalhando muito com as gestões públicas, com os estados e com os municípios, para que eles melhorem a sua gestão e isso tem efeito direto na vida dessa população que precisa dos benefícios sociais.
Além disso, o acompanhamento das condicionalidades. Está recebendo a transferência de renda, mas está cuidando da saúde da família? As pessoas em idade de estudar estão estudando?
Estão. Lembrando.
Melhorou?
Melhorou. E lembrando que quando nós entramos aqui em 2023, as condicionalidades praticamente estavam inativas. Sabe, a gente encontrou uma média de mais de 5 milhões de crianças que a gente não sabia se estavam dentro de sala de aula. E ao longo dessa retomada, a gente investiu muito nas condicionalidades, trabalhando com os estados e com os municípios. E hoje nós temos o melhor índice de acompanhamento das crianças e dos adolescentes até hoje.
Para isso é importante a formação.
Para isso é importante a formação, para isso é importante todos os estados e os municípios entenderem o quanto que as condicionalidades, o acompanhamento da saúde e da educação é importante. E os próprios estudos que a gente já teve de 23 para cá já estão nos dizendo isso, né, ministro? O quanto que esse acompanhamento está fazendo com que as crianças realmente continuem, as famílias entendam o papel da educação e elas estão cada vez mais concluindo os seus estudos e deixando de serem beneficiários do Bolsa Família.
O presidente Lula, ele garante a importância, não é, de trabalhar a família. E aqui, é claro, crianças, adolescentes, aqui na prioridade. Famílias com crianças e adolescentes, total prioridade,
total,
não é assim?
Total prioridade. Agora, na hora que as pessoas se inscrevem lá, essas famílias que têm crianças, principalmente crianças de 0 a 6 anos, que é o que a gente chama da primeira infância, essas famílias têm prioridade para entrarem no Bolsa.
Garantido não só o Bolsa Família, mas está no Cadastro Único, está no Bolsa Família, tem vários outros programas, Minha Casa Minha Vida, o Pé de Meia, ali a garantia, não é, do Gás do Povo, Luz do Povo, não é isso, Aline?
O programa Bolsa Família é um programa muito importante, sabe? Quando a gente junta com essas outras políticas sociais, é a gente falar o seguinte, que a gente está levando não só a transferência de renda para a vida delas, mas a gente está levando uma rede de proteção para a vida dessas famílias e que fazem elas criarem autonomia com muito mais rapidez. E esse é o grande benefício que eu acho que é a preocupação do governo federal. É fazer, não que nós tenhamos cada vez mais programas de transferência de renda, mas a gente fazer com que programas sérios, sabe, programas que realmente têm uma qualidade muito grande na vida delas, estão chegando e voltaram a acontecer na vida das famílias que mais precisam.
O Bolsa Família, desta forma, tirou o Brasil do mapa da fome em 2 anos, integrado com alimentação escolar, cozinhas solidárias, PAA e também ajuda na superação da pobreza.
Exatamente.
Veja que os mais jovens, né, saiu agora o dado da FGV. Quando a gente pega ali aquelas pessoas que tinham 14, 15 anos, de 15 a 17 anos, ali em 2014, a avaliação é que mais de 70% saíram da pobreza, né,
a
partir dessa
base. E não se tornaram beneficiários.
Exatamente.
Né? Exatamente. São famílias que tinham, as que eram crianças naquela época, que ao longo dessa década que eles passaram nesse programa, estudaram, tiveram outras portas sendo abertas e não se tornaram beneficiários do Bolsa Família.
É assim que a gente vai colocando o Brasil cada vez com mais igualdade e mais desenvolvimento.
Balanço 2025.
E a gente segue com as nossas mensagens agora de ano novo. Quem deixou um recado foi a ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Vamos ouvir.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, aqui é a ministra Esther Dueck. E eu queria desejar a vocês um ótimo ano novo, boas festas, boas celebrações aí de final de ano. E que a gente tenha um ano que vem com muitas alegrias, né, e com muita saúde para todos e com algumas conquistas importantes para a nossa população.
E as inscrições para o Sisu começam em 19 de janeiro, com quase 275 mil vagas. Essa edição é a maior da história do programa. Vamos saber mais no Boletim MEC.
A edição de 2026 do Sisu promete ser a maior da história. O Ministério da Educação publicou nesta terça-feira, 23 de dezembro, o edital que dá início ao cronograma e os critérios do processo seletivo do Sisu 2026. O programa dá acesso a cursos de graduação em instituições públicas de ensino superior em todo o país. Neste ano, serão mais de 136 instituições participantes e mais de 200 mil vagas, se tornando a maior edição da história até agora. O edital mantém a estrutura já conhecida, mas com alguns ajustes que não alteram a essência do Sisu, mas aprimoram o funcionamento do programa, trazendo maior transparência e equidade. Entre eles, está que o Sisu passará a considerar o resultado das 3 últimas edições do Enem, referente aos anos de 2023, 2024 e 2025, e será levada em consideração a maior nota entre eles, desde que o participante não tenha zerado a redação e não tenha sido treineiro. A inscrição no Sisu é gratuita e poderá ser realizada no período de 19 a 23 de janeiro de 2026, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Cada candidato poderá se inscrever em até 2 opções de curso. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro. Reportagem Lorena Coelho.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Nós voltamos segunda-feira às 4 horas da tarde. Esperamos você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde e bom fim de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde, Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.